Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje tenho a grande alegria de receber no podcast a professora Vivian Almeida, que é professora titular de Economia do IBMEC. Professora Vivian, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, um grande prazer tê-la aqui conosco hoje.
Imagina, eu que agradeço, extremamente honrada de participar do podcast.
Que bom, Vivian, e eu gostaria de começar pelo começo, ou seja, te perguntando um pouquinho por que que você optou por se tornar economista, que tipo de contribuição você acha que um economista realmente pode oferecer, e especificamente no seu caso, quais são as suas pretensões nesse sentido, como é que você foi escolhendo, o que fazer, as suas áreas de pesquisa e tudo mais?
Perfeito. Bom, a história não é tão glamourosa assim, né? Apesar de ter...
Mas
de
essas
hoje...
são as melhores, né? Vida real mesmo.
Exato. Na verdade, eu sou entusiasta, tanto que me tornei professora, a minha decisão para a economia ela foi muito pragmática, né? Então, eu sou de 84, então na época que eu fazia vestibular ainda não era o Enem, era o vestibular das universidades, né? Específico. Para cada uma delas, e estava muito em ascensão direito, né? O direito Isso. era uma das carreiras que pelo menos os vestibulandos na minha época curtiam bastante, procuravam bastante. Eu sempre quis fazer jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever. Exato, pois é. Só que aí, enfim, começa aquela vida real batendo, né? Ah, mas será que jornalismo vou conseguir emprego? Como que é a empregabilidade? Como que é o nível salarial? Enfim. E aí pensei, ah, então vou fazer direito, está todo mundo fazendo direito, mas não era exatamente a minha praia, apesar de hoje ser aí também uma entusiasta do direito, faço graduação de direito, esqueci de comentar isso.
É mesmo, Lívia, que maravilha, ótimo saber.
Exato, né? Trabalho muitos anos com a conexão entre direito e economia, então achei que estava passada da hora de eu fazer direito. Mas enfim, mas à época achava que não seria uma carreira que eu me identificaria, então estava pegando aquelas revistinhas que tinham nos anos 2000 sobre um resumo de cada carreira. Estávamos eu e uma amiga minha, que era minha amiga, minha vizinha, as duas nesse mesmo dilema. Ah, a gente marcou direito. Assim, isso foi bem no de 48 segundo tempo. A gente marcou, mas não é exatamente o que a gente quer. Bom, então ela acabou decidindo fazer administração, eu acabei decidindo fazer economia. Não deu nem tempo de marcar em todas as universidades, muitas eu ainda fiz o vestibular para direito, mas acabei ficando. E o que me fez assim, ficar absolutamente encantada com a economia foi estatística. Olha. Foi quando eu fiz a matéria de estatística e eu falei, nossa, assim, eu acho encantadora essa possibilidade de transformar um conjunto de ideias, informações que estão dispersas em uma resposta, em um número. Então, eu acabei ficando muito entusiasmada e assim, muito satisfeita com a possibilidade de ter uma carreira que fizesse essa convergência. Assim, é claro que eu estou falando isso, corto a cena 20 anos depois. Na época, eu não tinha a menor capacidade de estruturar o raciocínio dessa forma. Mas pensava muito em como conseguia aquela ideia que a gente tem quando a gente é jovem, né, de mudar o mundo a partir da sua profissão, a partir da forma que você vê o mundo, e transformar isso em respostas a partir de dados, a partir de análises e pavimentar um caminho. Então, assim, acho que foi isso que me fez... A entrada na economia foi uma decisão muito pragmática, né, muito objetiva, mas a permanência foi um pouco mais apaixonada.
Ah, interessante. Até porque a gente tem que fazer essas escolhas muito cedo, né? E às vezes eu acho, a gente tem um público aqui muito grande de alunos que nos ouvem e parece que com essa tão pouca idade a gente já é capaz de fazer essas decisões, e na verdade não, né? Então às vezes a gente acaba acertando, é o que você falou, no fim das contas o processo decisório mais consciente mesmo é muito mais permanecer do que propriamente a escolha inicial, né, Lívia?
Eu tendo a achar, né, falo bastante isso com os meus alunos, que a profissão, ela na verdade, ela é uma escolha contínua, uma escolha no tempo. E a própria forma como a gente olha as nossas carreiras agora, bom, no meu caso, muito pouco a ver com o que eu olhava quando eu iniciei a graduação. Na verdade, é quase uma espécie de relacionamento. Você escolhe todo dia estar aqui, você escolhe todo dia, de alguma forma, abraçar essa carreira e a própria forma como você abraça, como você enxerga, alterna no tempo também.
Sim. Gente, sim. É quase um casamento, né, Vivi?
Exatamente.
Você vai precisando manter o interesse, ainda que mediante muitas vezes ajustes e uma série de processos de adaptação, né?
Exatamente.
Agora, me conta uma coisa, e como é que você foi chegando a essas áreas de pesquisa, como, por exemplo, desigualdade, economia e gênero, desenvolvimento infantil? Quer dizer, quando a gente olha para muito da sua pesquisa, parece que realmente você acabou optando por um lado, digamos assim, mais humano da economia, o que nem sempre acontece, né? Existe isso mesmo? Como é que você vê essas suas escolhas?
Pois é, isso é uma coisa que sempre que me falam isso, eu acho muito curioso, né? Porque isso é comum de eu ouvir, ah, mas é um lado mais humano. E eu falo, gente, assim, primeiro de tudo, a economia é uma ciência social. A gente que muitas vezes vende como não sendo, mas ela é uma ciência social. E tem uma frasezinha que ela é batida demais da conta, que diz que a economia é a ciência que avalia a alocação ótima dos recursos escassos, que é como a gente abre a ciência econômica. Que, na verdade, está dizendo o seguinte, ó, para você viver, você gasta não só dinheiro em termos de consumo, mas você gasta energia, você gasta tempo, gasta saúde, saúde física, saúde mental. Só que o objetivo é você tomar melhores decisões, é você fazer com que, de alguma forma, você consiga ter um processo decisório um pouco melhor para não desperdiçar esse tempo, desperdiçar dinheiro, enfim, né, o que quer que seja. E se a gente parar para pensar nessa definição, no fim das contas, a gente está falando de escolhas, né, de como que a gente toma as nossas decisões, como que a gente faz as nossas escolhas, e que essas escolhas têm muita relação com as questões de desigualdade de renda, não só de renda, mas todas as desigualdades. Então, as próprias escolhas entre saber em que momento do ciclo de vida você vai ter um retorno maior se você investe ou não, é uma decisão econômica, assim. Sim. Parece que não, mas de alguma forma isso se conecta com o centro do que é a economia, que é você alternar entre encontrar formas de crescer mais e encontrar formas de distribuir melhor. E aí, assim, pedir licença para fazer um parênteses, é porque eu acho que tem uma divergência muito marcada entre economistas, né, que ainda mais no mundo 2022, que a gente está muito dividido direita e esquerda, mas em economia a gente se divide sobre outro aspecto. A gente é menos sobre o lado político e mais sobre qual é a importância que você tem, que você atribui ao crescimento e à distribuição. Então, assim, para um viés de economistas, que são esses que são tidos mais como calculadoras ambulantes, o crescimento é uma espécie de condição suficiente. Basta crescer que está tudo bem, a gente não precisa fazer mais nada além de crescer. Mas para uma grande parte dos economistas, assim, a forma como esse crescimento é distribuído importa muito. Como se você pensasse como que a população acessa esse crescimento. E nesse aspecto, como a gente acessa esse crescimento, vem para essas pesquisas que eu fui desenvolvendo ao longo da vida profissional, que, olha, se você tiver acesso a formas de um bem-estar maior logo na primeira infância, você vai acessar esse crescimento de uma forma muito melhor do que se você não tiver. Na verdade, é mais do que isso, né? A sua forma de acessar estará comprometida se você tem uma infância, se você teve uma infância negligenciada, se você não teve acesso à saúde, à educação, a cuidados. Então, assim, eu entendo essa percepção, né, de que, ainda mais mercado financeiro, mas aí responder isso, assim, que uma coisa é a economia e outra coisa são as ciências econômicas. Eu sou desse time aqui.
Que legal. É, até porque você tocou num ponto-chave, né? As pessoas fazem as suas escolhas premidas também pelas suas circunstâncias. E a desigualdade é super importante nesse contexto. A questão é que nem sempre alguns economistas ou algumas análises levam em consideração essas desigualdades, né? Em muitos casos, a gente meio que iguala analiticamente os agentes, e, obviamente, retira parte de toda essa discussão tão rica que você acabou de nos trazer, né?
Exato, assim, na verdade, eu costumo brincar com os meus alunos de que a gente sofre uma crítica que a gente tem que ouvir com mais atenção, né? Que o indivíduo mais representativo, ele não é um ser amorfo. Ele tem forma, ele tem gênero, ele tem raça, ele tem escolaridade, ele tem local de nascimento, local de onde ele cresce, onde ele se desenvolve, quais são as relações dele. Então, pensar nesse indivíduo sem essa ideia, assim, quase de que alguém que é encaixado em quaisquer circunstância, é muito importante para que a gente, inclusive, garanta a nossa sobrevivência como ciência, né? Assim, como que a gente sobrevive ficando ainda o mundo a partir desses referenciais.
E pensando nos indivíduos, então, a partir dessas características e também das diferenças, eu vou querer conversar um pouquinho com você sobre a questão de gênero, né? Inclusive, teve um artigo recente que você publicou em coautoria com Marcos Lemos, no Valor. Aliás, eu acho isso muito legal, porque por meio desses artigos, vocês acabam tendo um diálogo com o público muito mais amplo, né? E você com a linguagem muito fácil, assim, muito didática. Mas o ponto aqui principal é que, de fato, vocês procuram analisar a situação da mulher no Brasil e no mundo e mostrando aí do quanto a economia é ainda um local pouco frequentado por mulheres, né? E me chamou muita atenção os dados que são trazidos, né? Pelo Censo de Educação Superior, mulheres respondendo apenas por 31% das matrículas, 28% dos ingressantes em economia no Brasil, e uma estatística que não é tão diferente daquela que é encontrada também em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. O que você atribui, então, a esse fenômeno e quais são as principais consequências? E aqui um parênteses, algo que me chamou muita atenção, porque no mundo jurídico, como você bem sabe, até agora, né, já dentro dele também, a gente sempre discutiu muito essa desigualdade de gênero, mas hoje isso não mais se coloca nem na graduação, nem na pós-graduação, e muito menos na base, digamos assim, da pirâmide do mercado de trabalho. Hoje talvez o nosso problema no direito seja muito mais a ascensão, a progressão, a ocupação de postos, né, de destaque e liderança. Mas quando a gente vê uma estatística dessa na economia que, de certa forma, foca no acesso, né, na própria formação econômica, isso é preocupante, não?
Muito. Mas, assim, isso é a minha vida, né? Eu comecei a estudar economia em 2002, então tem 20 anos em que é rotineiro eu me encontrar sozinha em algum ambiente de trabalho, assim, sozinha no aspecto gênero. Então, vira e mexe, assim, eu tenho até por hábito, eu estou participando de uma reunião, eu printo a tela, aí eu vou vendo, assim, só eu de mulher, assim, isso é uma constante no mercado de trabalho, da economia e também nas universidades. Até a brincadeira que a gente faz no texto, assim, tem duas questões, né? Para todos os problemas complexos, você tem respostas complexas também, e você tem uma dinâmica multifacetada. São muitas as razões que tornam a sala de aula da economia mais masculinizada, o mercado de trabalho mais masculinizado, e é uma espécie de pêndulo, né? Assim, é da porta de entrada para a porta de saída, da porta de saída para a porta de entrada. E talvez a gente entender as razões, elas... É a brincadeira, né? É do campo do 42 para a resposta qual o sentido do universo. Talvez, assim, pensar em outras perguntas e não necessariamente por que que... E aqui, assim, para os ouvintes, eu estou fazendo muitas aspas, por que que nós não queremos acessar a economia? Por que que eu estou fazendo muitas aspas? É notório que o mercado de trabalho da economia é um mercado com uma boa remuneração, com um bom retorno. Os salários, eles são altos, as oportunidades são amplas, a própria construção da carreira é uma carreira em que você tem muito mais uma visão de mundo, então é uma carreira, em certo sentido, filosófica, né? Porque a gente tem muita impressão ali do operador do mercado financeiro, mas em grande medida o aluno que está sentado aqui na cadeira, que eu estou, né, aqui na faculdade, aqui na cadeira da... para aprender teoria econômica, ele está aprendendo como que as pessoas tomam decisões, como que os mercados funcionam, como os governos funcionam, como os indivíduos funcionam. Então, isso, de novo, assim, é quase uma formação filosófica. É claro que você tem instrumentos muito, em grande medida, instrumentos quantitativos para tomar as decisões e trabalhar no mercado de trabalho, mas a gente aqui está muito preocupado em entender como o mundo funciona. Nesse sentido, pensar que, por isso, de novo as aspas, as mulheres escolhem não fazer economia é uma contradição com a nossa própria ciência, porque se a gente é racional, que é a premissa fundamental da nossa ciência, se a gente sabe que o mercado funciona de modo a remunerar bem, que os salários são altos, e que, em tese, não tem barreira de entrada nenhuma, né? Uma linguagem bem economês, por que que a gente, aí a brincadeira que eu faço, por que que a gente está fazendo esse pacto coletivo de ganhar menos? Não faz sentido, né? Ninguém faz esse pacto, né? Ninguém quer ganhar menos, ninguém quer acessar um mercado de trabalho precarizado. Sim. E aí a gente começa a perceber, a gente começa a tentar, de alguma forma, investigar por que que essas escolhas estão sendo induzidas, assim, o que que está dentro dessas escolhas que faz com que ou esse seja um ambiente inóspito para as mulheres, ou seja um ambiente em que a permanência seja dificultada, e para isso a gente tem um vastíssimo campo na literatura que faz uma alternância entre uma análise histórica, uma análise de dados e uma espécie de economia positiva, que ela deveria ser. Fato é que nós estamos muito recentes no trabalho de mercado escolhido, né? E aí eu gosto de fazer essa consideração, porque mulheres elas também tem desigualdades internas, né? Assim, a gente sabe que a gente tem uma distância entre mulheres e homens, tanto no acesso ao mercado de trabalho, quanto no, na remuneração, mas nós também temos as nossas desigualdades internas. Sim. Então, no nosso caso, nós estamos falando de desigualdades de escolhas, o quanto as nossas escolhas elas podem ou não ser impactadas no acesso ao mercado de trabalho e o quanto tem de fator histórico nisso, né? Talvez nós duas, há 50 anos, não estaríamos aqui protagonizando uma conversa. Mas a gente sabe também que tem um conjunto de mulheres que, de alguma forma, construíram esse país, que são mulheres pretas, que são mulheres não brancas, que a elas nunca foi nem considerado o direito de escolha. Assim, o trabalho era uma necessidade, né? Então, eu gosto de fazer bem essa demarcação, porque no caso da economia, a gente está falando de uma desigualdade da escolha e não a desigualdade da sobrevivência. Nesse sentido, e assim, é claro que não apenas as mulheres brancas não é só considerado o olhar da sobrevivência, né? Assim, é um reducionismo pensar nisso, mas a gente sabe que a gente tem uma desigualdade racial enorme que faz com que essa caracterização que eu falei seja haja uma sobre-representação das mulheres pretas. Voltando, né, dito isso, no nosso caso, a questão da economia e como as mulheres acessam, primeiro que, de novo, assim, muitas vezes a nós foi restrita a participação mesmo no mercado de trabalho, porque por razões principalmente da divisão de gênero social, né? Assim, qual é o nosso papel? O nosso papel é um papel dentro da casa, né? Então, as nossas atividades, elas foram, de alguma forma, pensadas para serem exercidas dentro de casa. A economia, enquanto sistema, e aí não a ciência econômica, ela é da troca, ela é da participação, ela é do fora, né? Então, é a ideia ali do... quase aquela ideia aristotélica da vida que vale a pena, né? A vida que vale a pena na polis. Então, de alguma forma, assim, historicamente, a gente foi alijada da possibilidade de observar esse acontecimento de trocas que acontece fora de casa, não que em casa não seja um excelente reflexo para isso, né? Mas em termos de participação. Então, a gente ainda está nessa corrida, né? Então, isso para a gente pensar na entrada. Agora, considerando esse aspecto do olhar de fora e de como são essas trocas e de como esse sistema, a própria execução do trabalho em que a economia é muito reconhecida, mercado financeiro, mercado de capitais, empresa, tomadas de decisões, né, por exemplo, ministérios, secretarias executivas, essa participação no mercado de trabalho, ela demanda dois aspectos que também restringem a nossa participação por uma questão social de gênero, tá? Não que a gente tenha capacidade. Que são as muitas horas, né? Então, muitas horas dentro de um escritório, muitas horas dedicada àquele trabalho, e a gente sabe que a gente tem como a potencialidade da natalidade uma barreira da nossa participação, e aí esse é o aspecto que eu traria como objetivo por uma escolha política, né? Assim, se a gente tiver a escolha política de que não é mais licença maternidade, mas licença parental, a gente mitiga esse problema. Né? Então, mas também questões subjetivas, né? E aí esse é o aspecto que me encanta, pois completamente fora do meu campo, né? Porque a economia ela trabalha ali com a materialidade, com os números, com os dados, e como que a gente pensa sobre isso. Assim. E aí eu sempre fico pensando por que, que a gente não se sente à vontade? Jamais eu posso atribuir que nós não temos a capacidade de observar que a economia paga bons salários, o mercado de trabalho é amplo, que são excelentes oportunidades e que a gente tem a contribuir com um olhar que não é um olhar típico do que configura o mercado de trabalho. Então, assim, eu jamais posso engrossar esse coro porque eu não sou isso, né? Tanto que eu escolhi fazer economia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o que nos limita subjetivamente a participar desse mercado. Talvez seja, de novo, um ambiente mais inóspito, um ambiente em que a própria atuação ela demanda um gasto energético maior. Então, assim, é muito comum e eu faço muito convite aos ouvintes, se você está num ambiente em que você tem uma voz única, a gente faz um esforço maior para ser ouvido, para que as nossas ideias sejam validadas, para que a gente seja uma representação. É claro que assim, a gente pode chamar, né, cada um a sua própria força de vontade, ou na verdade força de vontade não é nem bem uma boa palavra, assim, mas o que você quer, o quanto você está disposto a caminhar para acessar o seu lugar, mas fato é que é um limite temporal, há um limite de ciclo de vida. Assim, você brigar para estar no lugar o tempo inteiro é exaustivo. E não é uma escolha só sua, né? Alguém pode dizer que não quer que você fique naquele lugar mesmo, né? Que suas ideias não sejam consideradas. Então, assim, eu costumo dizer que há uma série de tomadas de decisão a mais que mulheres precisam fazer para estar em ambientes masculinizados, que faz com que muitas fiquem mesmo para trás. Desde o esforço emocional mesmo, e aí tem uma autora muito, muito interessante que fala sobre isso, que é a Rothschild, que ela fala sobre o trabalho invisível, que é o quanto a gente tem de trabalho para estar num lugar que, em tese, não nos pertence. Então, você se preocupar, por exemplo, com a roupa que você vai vestir, né? Então, eu não tenho dúvida de que você se preocupa, Ana, o tempo inteiro com isso.
Sem dúvida.
A forma como você senta, como você fala, como que você fala com seus pares, como você se comporta, qual é o lugar da mesa que você vai sentar para que você não dê altura, enfim, né? Isso tudo vai te colocando um trabalho emocional que ocupa sua mente, que faz com que você tenha que pensar em aspectos que os seus pares homens não pensam. E nesse sentido, é um trabalho. E obviamente, se tem trabalho a mais, você tem uma produtividade a menos. Então, assim, todo esse conjunto de fatores, ele é mais incidente em ambientes que são mais masculinizados, porque você precisa de mais trabalho, assim. E aí eu juro que eu já estou terminando, que eu tô falando pra caramba.
Não, mas tá muito bom te ouvir nesse ponto.
É uma brincadeira que eu faço muito, assim, eu uso muito salto, eu gosto. Tudo bem, é uma escolha minha, eu gosto. Mas, assim, sempre que eu saio do metrô, né, eu venho de metrô para dar aula, sempre que eu saio de metrô, eu saio exatamente na mesma hora que um professor que pega metrô. A gente pega mais ou menos na mesma estação e desce na mesma hora. E ele sempre chega 5 a 10 minutos antes. Por quê? Porque as ruas não são preparadas para o salto, porque eu estou de salto, porque ele está com uma... Porque a roupa pensada para ele trabalhar é uma roupa muito mais confortável do que costumam ser as nossas. É claro que parece bobo ou até supérfluo, mas são camadas que vão sendo adicionadas que faz com que a nossa entrada já, uhum. já tenha um peso muito maior do, uhum. para que a gente possa permanecer.
É. O que é curioso, Vivi, é que ao te ouvir, eu obviamente me identifico com muito, aliás, com tudo que você fala. Mas apesar de todas essas dificuldades, a gente vê as mulheres, né, tipo 50% nos cursos de direito, em vários outros, né, às vezes até um pouquinho mais. Então, às vezes ainda é um pouco difícil a gente entender qual é a peculiaridade da economia, né? Não sei se talvez o fato de uma visão da economia muito ligada a economics, uma ciência exata que requer muita matemática, econometria, não sei se isso de alguma maneira, enfim, pode ser também um limite. Mas, assim, não te parece que, apesar de tudo isso, os dados da economia ainda talvez sejam difíceis para a gente entender quando a gente compara com outras carreiras que também têm muitas demandas em relação às quais as mulheres enfrentam muitas dificuldades, mas, mal ou bem, elas estão lá. Elas estão entrando e depois elas vão pensar em disputar como é que elas vão fazer para acessar os postos de liderança e etc., né? E aí a economia, elas nem estão entrando.
É, assim, esse ponto que você falou é um ponto que a gente bate muito, né? É, essas, de novo, as construções de barreiras invisíveis, elas são dadas desde sempre, né? É, a ideia de ser uma ciência que se pretende exata, e eu reforço aqui, é uma ciência social, né?
Muito bom.
É uma das barreiras que colocam na gente, que é a ideia de que métodos quantitativos não se dão bem. Que é falaciosa, assim, né? Sim. Ela não encontra correspondência na realidade.
Mas parece que funciona como uma barreira psicológica, né? Não sei se você tem isso, né, Vivian? Por isso que talvez nessas ciências exatas a gente ainda continue tendo uma desproporção. E se a gente for comparar os resultados dessas ciências com a economia, talvez ali a gente não encontre tanta diferença, né?
Exatamente, assim, e aí de novo, né, é sempre interessante a gente pensar em como a gente se estrutura como sociedade. É, se existe uma espécie, se existe uma barreira que te diz que você não está apto para participar porque você não tem uma aptidão, de novo, muito entre aspas, natural, que é o raciocínio lógico quantitativo, quando você chega lá, você superou uma barreira. Só que eu acho que, assim, até porque isso não se resume só à economia e a gênero, mas isso tem muita relação, por exemplo, com a questão racial e também com a questão de gênero.
Sem dúvida.
Quando você acessa um lugar em que potencialmente não era seu ou que socialmente é esperado que você não participe, a sua forma de chegada e permanência é diferente do que tipicamente é esperado de quem lá acessa, de a quem lá pertence. Então, de alguma forma, existe uma espécie de profecia autorrealizável, né? Quando você está, mas então mulher não tem raciocínio lógico quantitativo, então qualquer barreira que todo trabalho impõe, né? Todo trabalho a gente passa por dificuldades, a gente tem erros, acertos, inclusive a gente, para se tornar um bom profissional, a gente precisa de uma sucessão de fracassos, né? Para a gente entender como que a gente crescer, mas você está num ambiente em que você não está sendo avaliado, mas há uma expectativa de falha, isso vai te colocando barreiras. E nós somos seres sociais, então, assim, isso vai para a experiência individual e coletiva.
Claro.
Então, se eu vejo uma mulher que ultrapassou essa barreira, que chegou lá, e que mesmo chegando lá, a qualquer falha, a qualquer erro, ela é muito punida, porque há uma expectativa sobre ela de que ela vai falhar. Então, isso já coloca um olhar em quem está te avaliando diferente do que uma massa de pessoas que ali, em tese, já pertencem àquele lugar. Essa mulher, ela é vista meio como um exemplo. Bom, então por que eu vou participar disso? E por que eu quero ser isso? Por que eu quero me submeter a essa experiência? Então, eu acho que, assim, esse acesso a esse mercado de trabalho, ele é muitas vezes dificultado. Porque, de novo, nós somos seres individuais e sociais, então a gente não quer passar por dores, a gente aprende com as experiências, né? Então, assim, é só ver, né, a forma como avaliam mulheres, principalmente quando elas estão em cargos de liderança, de poder, decisórios, as críticas, elas são muito duras e muito incisivas, inclusive nos aspectos pessoais, né?
Exato.
Então, é aquele exemplinho que se fala, né? Assim, a mulher, o homem é competitivo, a mulher é gananciosa. Uhum. O homem é competitivo, a mulher é estética.
Exatamente. O homem é sensível, a mulher é fraca. E a gente percebe, né, esse jogo o tempo inteiro, de fato, como somos julgadas com muito mais severidade, né? E às vezes a impressão que eu tenho, eu falo isso muito com as minhas alunas, é que o homem médio branco, ele encontra um lugar ao sol sem tantas dificuldades. Para as mulheres isso é muito mais difícil, é como se as mulheres tivessem que ser excepcionais sempre, né? E isso já é um reflexo exatamente da severidade, do maior rigor com o qual somos julgadas, das expectativas que se depositam, já que ela está aqui, então, né, que realmente mostre que ela é melhor do que a maior parte dos homens. E isso gera uma demanda muito grande, né, porque além, às vezes, desse trabalho invisível que você se referiu, além, muitas vezes, do problema de dupla jornada, que aí é o trabalho doméstico, você, na prática, ainda tem que trabalhar mais do que homem, pelo menos essa é a experiência que eu tenho no direito, você precisa trabalhar mais do que um homem para ter os mesmos resultados daquele homem. Então, na verdade, isso causa um cansaço, uma exaustão, né? E é algo desnecessário se a gente fosse parado para pensar do ponto de vista de um mínimo de justiça, né?
Claro! Uma vez eu dei uma entrevista, isso me gerou uma certa dor de cabeça, porque obviamente fui altamente criticada por isso, que é, eu fiz uma brincadeira que é como se a gente tivesse sempre submetido ao que eu nomeei como efeito Mulan. Que eu não sei se você viu o filme Mulan, filme da Disney. A Mulan é uma das princesas da Disney, e enfim, está tendo uma guerra na China, e aí o pai dela está muito doente, ela fica receosa do pai, porque os homens são convocados, ela se veste de homem, e acaba, enfim, lutando. Aí tem uma dúvida se ela e o filho do sargento, não sei exatamente qual a patente dele, se apaixonam, eles ficam próximos, até que ela é descoberta como mulher e todo mundo se volta contra ela, porque ela era uma mulher lutando. Mas o fato é, assim, eu fiz essa brincadeira, que ela teve que salvar a China duas vezes para ter o reconhecimento de um homem que era só o filho do coronel. Né?
Exatamente. Mas então, é um ótimo exemplo, e eu acho que é um retrato, né, da vida da mulher, mesmo daquelas mulheres privilegiadas que têm acesso à educação. Então, a gente, inclusive, percebe que o acesso à educação, claro, é uma parte importantíssima do problema, mas não resolve o problema por si só, né?
Não, de jeito nenhum, assim. Na verdade, até saiu uma reportagem perto, né, de onde a gente está gravando, acho que no domingo, salvo engano, que inclusive alguns pesquisadores estão dizendo que parte do ganho e do ganho educacional ele é apropriado por um grupo bem restrito, assim. Obviamente, nós duas como. Exato. Exatamente.
Estamos
essa.
Em total sintonia, Vivian. Eu já estava com essa aqui no meu radar.
Mas assim, é claro que nós, como professores, jamais estamos Sim. dizendo que não é para a gente se educar de
claro.
Jeito nenhum, né? Mas uhum. assim, é importante a gente trabalhar sentado na realidade. A educação Sim. é importante, inequivocamente, mas ela uhum. não responde a toda a história. A gente Exato. Tem uma série de barreiras estruturais, sociais, que elas configuram o acesso que, em tese, a educação daria. Uhum. Mas a gente, nós, como mulheres, sabemos que tem uma série de barreiras que a gente precisa ultrapassar. Sim, pessoas marginalizadas sabem, né, uhum. em termos econômicos, sabem que tem uma série de barreiras que precisam passar. E uhum. é um impacto coletivo, quanto nós socialmente queremos, de fato, abaixar essas barreiras, né, tirar essas
Sim.
barreiras.
Exato. E outra coisa que me parece também bastante preocupante, aqui já é um outro ponto sobre o qual eu gostaria de te ouvir, os impactos dessa falta de diversidade na própria produção do conhecimento, porque é claro que nós vivemos também de acordo com determinadas ideias que vão movendo o mundo, né? E quando a gente observa também a presença feminina hoje na academia, na área econômica, ela também é muito reduzida. Então, mais uma vez, voltando ao seu artigo, você nos mostra que é um em cada quatro docentes nos Estados Unidos são mulheres. Então, é praticamente um quarto, né? No Brasil, a gente tem uma estatística muito próxima de 27%. E eu tenho visto já muitas críticas nesse sentido. Olha, que produção do conhecimento é essa? Que teoria econômica é essa que é feita praticamente por homens brancos do norte? Onde é que está o olhar de outros grupos, mulheres, negros e tantos outros que poderiam estar contribuindo, vendo problemas diferentes, ressaltando a importância de outros fatos ou salientando outros fatos para a solução dos mesmos problemas? Como é que fica isso, então, Vivian? Como é que você vê essa questão?
Nossa, assim, essa pergunta é um bálsamo, porque isso é uma inquietação que a gente tem. E eu acho assim, se você conversar com outras economistas, mulheres vão, de alguma forma, estar justamente nesse momento de, mas espera aí, eu abracei essa ciência me representa, representa uma forma que eu quero olhar o mundo, mas eu não sei em que medida ela me representa, né? Uhum. Isso, obviamente, deixa a gente pensando em alternativas. Assim, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu fiz tanto a minha dissertação de mestrado quanto a minha tese de doutorado em desenvolvimento infantil, que é uma literatura crescente em economia, a ideia de que importa o tempo na vida que você vai, o tempo do ciclo de vida do indivíduo que você vai investir nele para que, de fato, você tenha uma ampliação de capital humano. E aí, enfim, lendo artigo, né? Quando a gente está escrevendo, a gente lê tudo o tempo inteiro, né? Assim. E aí eu li o artigo de uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa muito reconhecida. Na verdade, duas coisas, assim, tanto o artigo quanto entrevistas, e era um expoente na área de desenvolvimento infantil à época, já tem um tempinho que eu defendi a tese, eu espero que tenha mudado a opinião, né? E uma das conclusões era que a agenda de desenvolvimento infantil é uma e ela não deve se associar à agenda de gênero. E eu lembro que isso, assim, me bateu muito mal, mas à época eu não tinha filho quando eu fiz a tese. Então, aquilo ficou um pouco na minha cabeça e eu falei, alguma coisa não está fechando nessa conclusão, tem alguma coisa esquisita.
Mas vamos deixar para pensar um pouco mais nisso no futuro, né?
Aí corta a cena, enfim, tive filho, entendi o que é a vida de uma mulher com filho e como é permanecer no mercado de trabalho, estar no mercado de trabalho, passar por todas as barreiras. Assim, eu costumo brincar que se você fizer um bingo das formas de violência que caracterizam a desigualdade da mulher no mercado de trabalho, eu marco todas, assim. Inclusive aquela frase célebre, né, do tipo, mas eu não conheço ninguém que ganha menos executando. Já marquei também, ainda não é mais a minha realidade, graças.
E agora, Vivian, um parênteses, né? Se você, uma mulher branca, doutora, né, com todo o currículo e a bagagem que você tem, passa por isso, imagina a situação da mulher negra, pobre, marginalizada, né? Ou seja, a gente às vezes perde até o parâmetro, né, para conseguir imaginar assim, o grau da violência que pode acontecer com essas mulheres, né?
Não, totalmente, assim, essa frase que você falou, eu já falei várias vezes, falei, gente, e eu sei que só o fato de eu poder falar isso é uma realidade que a maioria das mulheres não tem, e isso é, infelizmente, isso é um privilégio, deveria ser óbvio, mas infelizmente isso é um privilégio, assim.
Exato.
E aí, né, corta a cena, eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei, olha, por que a conclusão de um homem branco do norte, né, exatamente a caracterização que você falou, por que para ele foi uma conclusão a desassociar a agenda de gênero e a agenda de desenvolvimento infantil? Por falta de conhecimento. Parece assim, quase que uma petulância minha falar sobre isso, mas porque na verdade é aquela coisa, né, da episteme, da doxa e da sofia. Assim, é claro que a gente mira na episteme, mas assim, há um componente de vivência que traz um enriquecimento teórico. Eu poderia até, na época que eu fiz a minha tese, reproduzir o que eu vou dizer aqui, essa bobagem. Eu não posso fazer isso hoje. Eu não posso olhar e pensar, não, são agendas associadas. Não são, não são, por certas razões. E é o que a diversidade traz de enriquecimento, né? Você entender que, na verdade, assim, quando você tem uma visão de mundo para explicar o mundo, é só esse mundo que você vai explicar. E é um mundo que não nos cabe, né?
Exato. E eu acho muito interessante que tem um TED do qual você participou, até indico aqui para os nossos ouvintes, né, que é Como a Maternidade Me Fez Repensar a Economia, que você se utiliza de uma expressão que eu acho muito feliz e que eu uso muito com os meus alunos, a ideia de que o conhecimento, porque você estava falando da economia, ele não deixa de ser uma lente para ver o mundo. Então, eu falo com os meus alunos, se a gente coloca o óculos rosa, não tem como a gente querer ver o mundo de outra cor. Né? E a alteridade é como a gente viu, ela também é um exercício, ela depende de vivência. Talvez os homens brancos, pela falta de vivência, não tenham condições de pensar em outras lentes para ver o mundo, né? Aquela que eles usam abarca suficientemente a complexidade. Talvez por isso que as economistas feministas, por exemplo, elas esbravejam tanto com a questão da economia do cuidado. Ela diz, olha, o homem branco do norte, ele não vai olhar para isso, isso não é problema dele, não faz parte da vivência dele. Não é ele que está tendo o ônus de fazer esse trabalho sem reconhecimento e sem remuneração. Né? Mas quando são as mulheres que estão decidindo isso, a partir das suas vivências, a coisa já muda de figura, né?
Exatamente, perfeito. Uma vez eu estava conversando com um amigo e aí estava falando de um trabalho, enfim, né, que ele estava precisando contratar. E aí foi uma pessoa, eu disse, ah, mas por que que não contratou? Aí ele falou assim, porque falta dor. Eu falei, mas como assim falta dor? É, porque... Para determinados trabalhos e para determinadas formas de ver o mundo, as suas dores são contributivas. Assim, obviamente, eu não estou aqui fazendo uma referência ao sofrimento. Sim, mas assim, é fora do cuidado, né? Uhum. É uma dor que a gente sente, né? A gente sabe o que é dividir o raciocínio, interromper uma tarefa, interromper uma linha de pensamento. E como isso é custoso, e como isso prejudica, e como isso faz com que a gente tenha uma perda de produtividade, competitividade, assim. Sim. Mas que vai ter outros ganhos também, né? Porque... Obviamente, você saber lidar com conflitos, dinâmicas, com alguém que tem necessidades para fora de você, traz um enriquecimento muito grande.
Imenso.
A gente precisa ter olhos de ver, né? A gente precisa
condecorar. Com certeza. E, Vivian, já que a gente tocou na questão da maternidade, esse é um ponto especialmente importante, né? Porque você falou, por exemplo, da licença parental, e eu vejo muitas vezes esses assuntos, principalmente no círculo jurídico, sendo apontados quase como uma solução milagrosa. Eu já até antevejo a sua resposta, porque você mesma disse que não tem solução simples para problema complexo, né? Eu concordo plenamente. Mas, de fato, né, a gente percebe que resolver algumas, uma licença parental, por exemplo, ela poderia resolver, talvez, de uma maneira mais imediata, algum tipo de discriminação, mas certamente, quer dizer, eu parto dessa premissa, né? Na verdade é uma pergunta... parece que a gente ainda tem muitos outros desafios, né, a equacionar nesse ambiente profissional, se quisermos buscar uma igualdade de gênero, não?
Sim, isso, inclusive, é uma das justificativas para eu querer estudar direito, é que a gente, em economia, a gente tem quase uma ingenuidade de achar que o mercado e os indivíduos, eles estão sempre mirando no equilíbrio, como se a gente, de fato, tomasse sempre as melhores decisões. Uhum. E muitas vezes a realidade diz, não é bem assim, né? Uhum. Eu acho que o conjunto de leis de um país... Eu sempre falo com os meus alunos, assim, a gente precisa respeitar muito o direito, compreender e entender, porque eu tenho uma característica que eu admiro muito do direito, é ser ou farol ou retrovisor, né? Assim, ou regulamentar comportamentos que já existem, ou sinalizar a sociedade que você quer alcançar. A licença parental é uma espécie de farol, né? É uma espécie de para onde eu quero ir. Mas ela necessariamente ela é e deve ser acompanhada por uma reestruturação social, né? Uhum. Por uma ideia de que existe uma divisão natural dos cuidados na medida em que a mãe não pode ser a única responsável pelo cuidado dos filhos. Mas eu acho que a licença parental ela pode ser um sinalizador ainda melhor, porque ela não é restrita apenas ao cuidado, mas... Assim, é uma espécie de indução de que todos nós somos responsáveis pelo próprio cuidado. Uhum. Então, a ideia assim, de, olha, é você quem deve fazer a sua comida, né? Não é uma mulher na sua casa fazendo. É você quem deve arrumar a sua casa. É você quem deve, de alguma forma, entender que isso tudo tem custo de tempo, tem custo de dinheiro, mas que é uma forma de viver. Né? Assim, A gente precisa entender que cuidado é o que mantém a gente vivo, né? Uhum. Assim, é o que a Maria Homem, que eu admiro demais, ela fala. Estamos todos aqui porque alguém radicalmente cuidou de você. Exatamente. Alguém deixou de se cuidar para cuidar de você. Então, é quase que uma reverência à sociedade você retribuir, pelo menos se cuidando, né?
Exatamente. E quantas mulheres brancas que hoje estão em posição de cargos altos e tal, só conseguiram chegar a essas posições porque pagaram mulheres para cuidar dos seus próprios filhos, sendo que essas próprias mulheres muitas vezes tiveram que deixar seus próprios filhos para cuidar dos filhos de uma outra, né? E isso foi indispensável para que se pudesse conciliar a maternidade com a vida profissional.
Exatamente, perfeito. Assim, né? uma interdependência feminina, né?
Exatamente.
E aí, Vivian?
Eu vou querer agora, então, até puxar esse ganchinho para falar um pouquinho de como é que você vê essa relação direito e economia. Eu já fiquei, assim, muito feliz de você gostar do direito, você sabe que nem sempre é comum, assim como nem todo jurista gosta de economia, né? Às vezes as pessoas se olham, assim, um pouquinho de desconfiança, né? E você sabe melhor do que ninguém que, muitas vezes, a teoria econômica, ela é utilizada como uma barreira para vários desses avanços, né? Aquela ideia, olha, se a gente for proteger a mulher, a gente vai causar uma disrupção no mercado, porque a gente compromete a oferta e a demanda, e no fim das contas vão se contratar menos mulheres. Então, até porque muitas vezes esse diálogo entre direito e economia, ele é, por assim dizer, protagonizado por uma visão ainda muito de mainstream, aquela ideia de, olha, a economia, ela tem leis muito exatas, é assim que funciona, ou já se apropriando um pouquinho desse discurso neoliberal, there is no alternative, é assim porque tem que ser, quase que um determinismo econômico. E aí o direito fica muito refém disso, porque é como se qualquer intervenção do direito nos mercados ou fosse desnecessário, porque, bom, se esses mercados são sábios e chegam, né, naturalmente ao equilíbrio, ou fosse até disfuncional, quer dizer, olha, no fim das contas, você quer uma coisa, você não só não consegue, como você ainda vai piorar a situação daquele que você está querendo proteger, né? Como você vê esse impasse? Como é que você acha que a gente pode, assim, caminhar para um diálogo mais construtivo entre essas duas áreas? E desde já antecipo aqui que eu fico super feliz com você estar fazendo direito, porque certamente eu sei que dessa sua dupla formação talvez surjam pontes muito interessantes de diálogo, né?
Sim, obrigada. Tem muita interseção, assim, mas eu gosto de contar uma historinha que ela marca um pouco essa ideia de que a economia ela não tem alternativa. Que eu falei no início que existe uma diferença entre economia e a ciência econômica. Uhum. Aí tem uma historinha de que o leite condensado, e aí, assim, me perdoem se eu não der exatamente a precisão temporal, né, ou exatamente correlato aos fatos, mas vale para pensar. O leite condensado ele foi inventado, né, e altamente consumido na Primeira Guerra Mundial, salvo engano, né, a Guerra das Trincheiras, em que você precisava de muita energia, né, então era um alimento muito utilizado, e acho que na Segunda Guerra também. E, obviamente, a economia de guerra, ela gera muita produção, né? Você precisa ter muita oferta para custear aquela economia de guerra. Fim da guerra, o que você faz com aquele processo produtivo? O que você faz com aquelas indústrias? Na verdade, o que você faz com um excesso de produção de leite condensado? Se a gente der uma cavucada no Google, a gente vai ver que lá para os anos 1950, 1960, vai ter um monte de propaganda dizendo que leite condensado é um super alimento e que a gente precisa comer leite condensado. E que boas mães devem dar leite condensado para os seus bebês.
Para os bebês. Que sensacional, hein?
E aí eu brinco assim, isso é economia. Por quê? Se você entrar nessa firma, essa firma vai dizer o seguinte: eu estou gerando emprego, eu estou produzindo, eu estou dando uma resposta ao mercado. O mercado quer leite condensado. Então, eu não posso fazer nenhuma intervenção nesse mercado, porque, afinal de contas, é assim que o mundo funciona.
Exato.
Só que a gente não é só um ser, a gente é muito econômico, mas a gente não é só um ser econômico. E a economia, como toda ciência que se preze, ela deve crescer com contraste, né? Tese, antítese e síntese. Ela deve crescer com a ideia de que eu bebo de outras fontes para tomar melhores decisões. Uhum. Quando eu saio da economia, que é o sistema de trocas, que está dizendo que tem gente querendo leite condensado, e eu parto para a ciência econômica para entender como que a gente decide, como que a gente toma melhores decisões, eu preciso entender que, se eu quero ser um ser econômico produtivo, eu preciso ter um nível de bem-estar razoável. Eu preciso ser educado, eu preciso ser saudável. Uma alimentação pautada no leite condensado não combina com isso. Uhum. Então, para que eu tenha melhores decisões, eu preciso reconhecer, eu preciso saber ler que aquela economia, ela não necessariamente está me respondendo como ser um melhor ser econômico, como é tomar melhores decisões. E muitas vezes, não é a economia que dá essas respostas. É o direito, é a filosofia, é a medicina, é a nutrição. Então, saiu agora uma outra pesquisa, né, que também achei super interessante, de que o consumo de ultraprocessados mata potencialmente mais do que as mortes violentas no Brasil. Uhum. De novo, se eu for para essa indústria, eu vou ter uma série de respostas econômicas de bate-pronto. Uhum. Empregam pessoas, geram renda, são produtivas, geram capital, têm ações na bolsa. Ok, mas qual é a sociedade que eu estou? A sociedade que eu estou é baseada no princípio kantiano de que a vida vale a pena. Então, se a vida vale a pena, eu respeito que a vida vale a pena. Né? Na verdade, a gente não precisa para dizer isso, deveria ser natural, né?
Sim.
Então, assim, é o direito que dá isso para a gente, é a filosofia que dá isso para a gente, é a neurociência que dá isso para a gente. E a gente pode, e a gente é capaz de ter instrumentos para fazer essa transição entre o que é mercado, o que é o sistema de trocas, o que é a economia, mas o que é a ciência econômica, que é esse objeto que me interessa.
Entendi.
É saber como tomar decisões melhores.
É porque também eu acho que faz parte desse diálogo, e queria também muito te ouvir sobre isso, Vivian, nem tudo pode estar sujeito a uma lógica de mercado, né? Quando a gente está falando do valor da vida humana, quando a gente está falando de saúde e tantos outros assuntos, talvez ali os mercados não sejam esses espaços tão justos e adequados de alocação de recursos, né?
Mas eu falava que, assim, tem uma questão que eu acho que é super importante da gente pensar, que a economia ela não é algo que ela é um dado na natureza, né? Ela não é simplesmente algo imutável, em que nós não tenhamos nenhuma capacidade de alterar, melhorar, influenciar. Isso aí eu citava, assim, que ele andou um pouco polêmico nos últimos...
Harari, né?
O Harari, mas eu acho que isso que ele fala é muito interessante, assim. Se você extingue a humanidade, você extingue as relações produtivas, as relações sociais, o capitalismo, enfim, né, as experiências que a gente teve de socialismo, comunismo, porque é eminentemente humano, assim, é da natureza, natureza, na verdade, não é nem bom falar, né? Porque é como se fosse algo natural, não é. É do campo das relações sociais. Então, é claro que há consequências. Talvez uma consequência que seja muito tangível e acho que entrou no imaginário coletivo é de que você não pode imprimir dinheiro porque isso vai gerar inflação. Mas tem uma razão para isso. Tem uma razão porque você está falando, ao fim e ao cabo, de comportamentos humanos, né? Então, quando você imprime dinheiro, você torna abundante algo que deveria ser escasso e vai fazer com que as pessoas tenham uma que a gente chama de ilusão monetária. Mas veja, são razões do comportamento humano. A ideia da imutabilidade da economia, ela parte de uma premissa de que a economia, ela existe apesar da gente. Isso não é verdade, ela só existe porque a gente existe. E pensar sobre isso faz com que a gente busque soluções melhores, assim. É claro, né, tem uma piada muito famosa que diz que se você botar dois economistas numa sala, você sai com três opiniões. A gente diverge, óbvio. Mas isso não invalida o fato de que a busca por entender quais são as trocas que devem ser feitas, quais são as soluções que a gente deve encontrar, como que a gente inclui as pessoas. Então, talvez a discussão no início da pandemia, o Xadrez Verbal, né, esse podcast que eu participo, fez uma coletânea de entrevistas. Na verdade, já fazia antes, e aí no início da pandemia a gente teve uma conversa com a Mônica Debole. E ela, a gente falava muito sobre como estamos, de alguma forma, vivendo uma crise, porque se descobriu que esse tal do indivíduo representativo que a gente tanto propaga, a pergunta necessária é: representativo de quê e de quem? Uhum. E muitas vezes ele não é representativo da coletividade, da heterogeneidade. Isso quer dizer que a gente vai invalidar a economia? Claro que não. Isso quer dizer que a gente precisa melhorar, que a gente precisa entender qual, uhum, como que a gente inclui dentro desse sistema, uhum, outras formas de relações sociais, de relações produtivas, de relações econômicas. Então, se a gente começa a nossa conversa falando por que que mulheres não acessam a economia, a minha premissa não é de que elas não gostam. Isso não faz sentido, porque, uhum, numa economia capitalista, num sistema capitalista, ninguém gosta de ganhar menos. Uhum. No caso das mulheres, isso ainda ganha contornos ainda mais graves, porque para a gente a autonomia financeira é um passaporte para liberdades de violências que muitas vezes nós somos submetidas. Uhum. Então, é completamente um contrassenso dizer que a gente não está aqui nesses bancos porque a gente não quer. Assim, não é. Então, talvez a gente precise entender por que que a gente não está, quais, uhum, são os ambientes e as barreiras invisíveis que consolidam. E ok fazer uma revisão na economia, toda a ciência passa por isso, né?
Assim, sem dúvida. Não tem
efeito nenhum.
Uhum. Muito bom. E Vivi, então, para finalizar essa nossa conversa tão rica, se você pudesse deixar um conselho para os inúmeros estudantes de direito, de economia que nos ouvem, pudesse compartilhar um aspecto da tua experiência profissional com eles, qual seria?
Olha, assim, é difícil escolher um, né? Até porque as trajetórias...
Pode falar vários, então.
As trajetórias, elas costumam ser muito individuais, né? Assim, uma dica, eu faço uma brincadeira que eu tenho um espírito de estagiária eterna, não no sentido da responsabilidade, mas no sentido do entusiasmo e do deslumbramento, assim. Eu sempre acho que há sempre uma possibilidade de eu encontrar algo que eu vá me encantar, né? Assim, eu tenho muito, uhum, essa característica de ser encantada pela economia. Mas eu acho que, assim, na verdade, como eu disse, né, as trajetórias, elas são muito individuais. Eu acho que o ano de 2022, a brincadeira que eu tenho feito, a trilogia do caos, né, 2020, 2021 e 2022, e o século 21, ele é um mundo que, assim, acho que você compartilha comigo, Ana, não é o mundo que a gente se formou, né? É. O mundo que a gente se formou e o mundo no qual a gente foi forjado, principalmente no Brasil, ele se revelava completamente diferente do que nós temos agora, né? Não só em termos econômicos, mas até nas nossas relações interpessoais. E isso pode ser devastador, porque a gente precisa de chão, né? A gente precisa de alguma forma de saber para onde a gente vai. Um mundo de tantas, sim, transformações, a gente perde um pouco. Não à toa a gente vê reações tão extremadas sobre o que acontece, que vou me permitir fazer um diagnóstico aqui. Eu acho que em grande medida é o medo respondendo, né? Assim, uhum. Medo faz com que a gente tenha reações que muitas vezes a gente não controla. Nesse sentido, para não deixar esse tom catastrofista no final, assim, as transformações, elas vão tornar os nossos prognósticos e os nossos caminhos muito menos palpáveis. Mmas, ao mesmo tempo, nos trazem a certeza desse processo contínuo, dessa transformação. A ideia que eu coloco de ter essa eterna síndrome de estagiária é porque, no mundo que eu fui formada, eu deveria escolher a minha profissão muito cedo e o lugar que eu deveria trabalhar desde muito cedo. E quando a gente entra num mundo em que nada é palpável, uhum, entrar com essa cabeça é muito doloroso. Então, isso me protege muito de não sofrer essa dor. Porque, uhum, eu entendo a economia, tal qual tenho entendido direito, como eu disse no TEDx, uhum. como uma lente de ver o mundo. Sim. Assim, não é necessariamente um lugar que vai apenas me dar um instrumental para trabalhar com aquele objeto, mas principalmente a forma como eu olho para os problemas e como eu penso nas soluções a partir desse referencial teórico junto com as minhas experiências.
Nossa, muito legal. Eu acho que essa tua referência ao estagiário, além de tudo que você falou, ela nos remete a pontos muito importantes, né? A ânsia do conhecimento, o prazer da descoberta, o brilho no olho, o que obviamente, né, são questões que estão muito relacionadas também à vocação, ao prazer e ao sentimento de plenitude que as pessoas têm quando estão realmente numa área com a qual elas se identificam, mas... Muito bom te ouvir. Olha, Vivian, muito obrigada mais uma vez pela conversa tão rica, tão agradável. Parabéns pelo trabalho. Continuo aqui te acompanhando, te desejando sempre muita sorte, muito sucesso. E quem sabe possamos ter essa conversa daqui a alguns anos, inclusive para falar sobre avanços que o percurso das mulheres tenha, enfim, conquistado aí, né?
Sem dúvida, é a nossa bandeira, né? A nossa luta de outubro. Assim. E eu que agradeço, adorei participar, adorei te conhecer, muito obrigada.
Prazer todo meu, Vivian. Espero que possamos manter contato já na condição também de futura colega, né?
É verdade, então, muito animada.
Muito bom, Vivian, obrigada e parabéns mais uma vez.
Imagina, obrigada, tchau, 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 pessoal.
Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.